ar. Repórter 96. As últimas notícias do Tocantins e do Brasil no seu rádio.
Bom dia, segunda-feira, dia 15 de outubro de 2018. Nosso muito obrigado a você sintonizado em 96,1 FM. É hora de notícias no seu rádio. Começa agora o Repórter 96. Olá, Tina Santos, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Max, bom dia. Bom dia para você aí de casa, ouvindo a nossa programação sempre, né? Começamos aí mais uma semana e a gente chega neste dia 15 de outubro. Hoje é dia do professor, né? Abraçando aí todos os mestres, né? Esses professores que estão sempre proporcionando aí um ensino para os nossos jovens, crianças, enfim, para toda a nossa gente, né? Chegamos neste detalhe aí do conhecimento da informação e trazendo também para você aí as informações de hoje. Então, aumente o volume do rádio e vamos aos destaques da edição de hoje.
Combate e prevenção à violência doméstica. Ministério Público do Tocantins forma parceria com a sociedade organizada e leva informações sobre a Lei Maria da Penha para a comunidade.
Hanseníase, doença crônica infecto-contagiosa. Saiba a importância do diagnóstico precoce para o tratamento sem sequelas.
Implantação e cumprimento de normas sanitárias nos municípios do Tocantins são alvo de programa do Ministério Público Estadual.
E ainda, hoje é comemorado o Dia do Professor e a gente preparou uma matéria especial para homenagear esses mestres do Tocantins.
Agora são 7:45. No Tocantins, alguns municípios ainda não se adequaram às normas sanitárias para habilitar os serviços de vigilância e inspeção municipais. Situação que reflete na garantia de alimentação adequada do cidadão.
Amanhã é o Dia Mundial da Alimentação, momento de pensar na segurança alimentar do Tocantins. Aqui, o Ministério Público Estadual desenvolve o Programa de Segurança Alimentar e Proteção Jurídico-Sanitária.
Esta ação tem o objetivo de garantir os direitos do cidadão de consumir alimento de qualidade e também conscientizar ele de seus deveres de não comprar produtos impróprios para o consumo.
Essa realidade pode ser verificada, por exemplo, na feira. Vamos saber como está essa situação com a repórter Mara Santos, que visitou alguns locais, ouviu consumidores e autoridades ligadas ao assunto. Ela trouxe depoimentos de quem já sofreu consequências pelo consumo de alimento não inspecionado e que estava contaminado de bactéria animal.
Quando eu tinha 12 anos de idade, começou um período de febre, 2 meses seguidos. Tinha hora específica para começar essa febre.
Nós estávamos numa propriedade rural, no município de Peixe, quando ele comeu bastante queijo fresco, claro, sem procedência, né? E aí, como a gente tinha esse costume de comer sem olhar selo nem nada, para nós era normal.
E a gente passou por diversos médicos, centenas de exames e nada saía.
Nós fomos em 35 profissionais e quase 2 anos de pesquisa para poder descobrir a doença.
A minha audição começou a ser afetada. A gente começou a reparar que eu estava ouvindo menos.
A surdez total nos 2 ouvidos.
Os relatos que você acabou de ouvir são do estudante de engenharia elétrica Lucas Martins e de sua mãe, a servidora pública Dinalva Martins, que não esquece o drama que o filho viveu há 10 anos. Para ela, o maior desafio foi a demora para descobrir o diagnóstico da doença. Foram 2 anos até a equipe médica identificar que era brucelose. A experiência da família Martins com a brucelose, os riscos da doença, o acesso do consumidor aos alimentos e a ação do Ministério Público Estadual com a segurança alimentar são assuntos da primeira parte da nossa reportagem. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica do Tocantins, da Secretaria Estadual da Saúde, em 2017 foram confirmados 19 casos de brucelose. E de janeiro a setembro deste ano, já foram diagnosticados 3 casos da doença. Segundo o médico clínico infectologista Alexandre Janotti, diagnosticar a brucelose não é fácil. Os sintomas se confundem com outras doenças. Esta zoonose, transmitida pela carne ou leite, Quando não mata, deixa sequelas.
É uma doença que, se você não tratar a tempo, ela pode complicar de diversas formas, né? Desde infecções ósseas, cardíacas, até mesmo cerebrais. Se ela pegar algum órgão dos sentidos, né? Olho, ouvido, pode ser uma doença grave se não for detectada e tratada adequadamente. Ela tem cura.
E hoje, será que as pessoas estão mais atentas quanto à origem e procedência do produto que vai consumir? Sabe dos riscos que corre ao ingerir um alimento que não passou pelo devido controle sanitário? Fomos às ruas para ouvir o que os consumidores dizem sobre isso.
Olha o leite!
Nós estamos aqui leite na feira da 304 Sul. Como que é seu nome completo?
Ana Terra.
Você está comprando o quê?
Estou comprando um peixe.
Você se preocupa com a origem desse produto? De onde vem?
Sim, sim. A gente tem que preocupar, né? Tem que ver se tá tudo certinho.
E você sabe o que, que é o sim?
Acho que não.
O senhor tá procurando comprar um queijinho aí?
Sim, por quê?
Fazendo uma reportagem aqui sobre a venda dos produtos aqui na feira.
Ah.
Como que é seu nome completo?
O Éder de Alencar Andrade.
O senhor se preocupa com relação à procedência, à origem desse produto que o senhor tá levando?
Ah, eu sei que é de boa procedência. Você olha pra ele assim, você vê que tem cara de honesto.
O que, que você tá pedindo pra comprar aí?
Tô comprando lagarto, coxão mole, carne de sol também.
E a origem dessa carne, a senhora se preocupa?
Sim, preocupamos.
Agora, eu tô vendo aqui que o seu carrinho de compra está lotado de mercadorias, né? Você costuma olhar se o produto que você tá comprando foi fiscalizado?
Não.
Você sabe o que é o sim?
Não.
E Visa?
Visa? Também, o que seria o Visa?
A nossa equipe de reportagem encontrou na feira da 304 Sul, em Palmas, a promotora do consumidor, Kátia Chaves Galheta, e a equipe, que faziam vistoria das estruturas e das condições de higiene da feira.
Nessa vistoria que nós fizemos hoje, nós já detectamos vários problemas, inclusive o peixe que estão armazenados ali embaixo em caixas de isopor sem gelo, sem a temperatura adequada e possivelmente podem ser contaminados, inclusive, né? As pessoas manipulando o peixe sem luva de proteção e mexendo também com dinheiro. Então isso tudo pode contaminar o alimento, pode trazer também doenças e o consumidor não tem nem conhecimento, não tem noção do perigo que ele está correndo. O objetivo da nossa investigação é exatamente garantir a segurança alimentar desses consumidores.
Mas quais os caminhos que os alimentos percorrem até chegar à mesa do consumidor? Fomos atrás das respostas. O Ministério da Agricultura é responsável pela inspeção federal para o produto circular dentro do país. Se o produto tem a inspeção estadual, só pode ser comercializado no estado. E para ser vendido dentro do município, é preciso ter o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, além de passar pela Vigilância Sanitária. É o que explica o diretor de Vigilância Sanitária do Tocantins, Tiago Botelho.
Esses produtos já no comércio, a competência é da Vigilância Sanitária Municipal, a regulação e a fiscalização. E cabe à Vigilância Sanitária fiscalizar, apreender, inutilizar uma vez encontrados esses produtos sem procedência.
O trabalho de inspeção sanitária é intenso. Segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, em 2017, foram apreendidos mais de 2.250 quilos de carne de origem clandestina. Ainda foram apreendidos mais de 9.300 quilos de pescado e cerca de 7.460 quilos de produtos de origem do leite e 380 litros de leite in natura também foram destruídos. Este ano, a ADAPEC apreendeu cerca de meia tonelada de queijo clandestino. Parte dessa apreensão é resultado de denúncias. De acordo com o gerente da ADAPEC, o médico veterinário Márcio de Oliveira Rezende.
A gente é comunicado de toda e qualquer possibilidade de abate clandestino e algumas denúncias que a gente recebe aqui pela ouvidoria ou pelo Disque Denúncia, através de solicitações do Ministério Público.
E na próxima reportagem você vai acompanhar a ação do Ministério Público Estadual e saber como estão as normas sanitárias nos municípios tocantinenses. Mara Santos para o Repórter 96.
Repórter 96.